ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Campo mais moderno e industrializado.
Brasil supera a meta da nova indústria Brasil prevista para 2027.
E alcança o índice de 47% sobre o uso de novas tecnologias pela agricultura familiar.
Investimentos de 75 milhões de reais foram anunciados hoje pelo governo federal para pesquisa e desenvolvimento de maquinário. Graziele Bezerra.
Foi lançado o edital no valor de 60 milhões de reais para o desenvolvimento de um trator de pequeno porte e de baixo custo.
E a Conab vai entregar também cerca de 1.300 maquinários para apoiar a agricultura familiar.
Quem vai falar sobre o impacto dessa medida é o presidente da companhia, Edgar Preto, em entrevista ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E ainda, presidente Lula discursa em reunião do Conselho de Participação Social.
Encontro reúne governo e movimentos sociais no Palácio do Planalto.
E você vai ouvir também Brasil no Espaço.
O país deve lançar nos próximos dias o primeiro foguete comercial a partir da base de Alcântara, no Maranhão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais tecnologia e maquinário adequado na agricultura familiar. Mais produção de alimentos para a mesa dos brasileiros.
Seguindo essa lógica, o governo federal anunciou novos investimentos em pesquisa e tecnologia para o campo, que chegam a quase 75 milhões de reais.
As metas para melhorar a presença de máquinas nas pequenas produções fazem parte do Plano Nova Indústria Brasil e estavam previstas para 2027, mas já foram alcançadas esse ano.
O Brasil superou já neste ano as metas de tecnificação e mecanização da agricultura familiar previstas para 2027 dentro do Plano Nova Indústria Brasil. A meta de tecnificação, que envolve o uso de novas tecnologias no campo, era de 40% e já chegou a 47%. Já a meta de mecanização, relativa ao uso específico de máquinas na produção, alcançou os 27% previstos no plano. Os dados foram anunciados nesta terça-feira durante a primeira reunião do Conselho do Mais Alimentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que os resultados foram alcançados com o avanço do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no segmento Mais Alimentos, e lembrou que o aumento nas contratações não ficou restrito à região centro-sul do país.
Isso se deve muito ao financiamento. E o PRONAF, ele fez 862 mil operações, investiu 33 bilhões. Essa mecanização e tecnificação, ela acontecia somente na região sul e sudeste. E agora ela passou a acontecer nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste.
O Plano Safra deste ano também trouxe mais incentivos para a mecanização. O limite para a compra de máquinas de pequeno porte subiu de 50 mil para 100 mil reais. Para máquinas maiores, o limite é de até 250 mil reais. E para aumentar ainda mais a mecanização e chegada de tecnologia às produções familiares, o governo federal lançou novidades em pesquisa. A FINEP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Pesquisa e Educação do Campo assinaram um acordo no valor de quase 15 milhões de reais. De acordo com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, o dinheiro será empregado em pesquisas na agricultura familiar.
Esse projeto vai estruturar uma rede de pesquisa baseada em dados e infraestrutura de pesquisa para a agricultura familiar, com foco no desenvolvimento tecnológico de máquinas agrícolas e também bioinsumos adequados a realidades regionais. É uma ação estratégica para apoiar diretamente o programa Mais Alimentos e, repito, a soberania alimentar brasileira.
Também na reunião desta terça-feira foi lançado o edital no valor de 60 milhões de reais para o desenvolvimento de um trator de pequeno porte e de baixo custo. O governo federal lançou ainda uma ata de registro de preços de maquinários no valor de 43 milhões de reais. O documento é uma intenção de compra de máquinas pelos entes municipais e estaduais, o que deve incrementar ainda mais a mecanização no campo. Reportagem Graziele Bezerra.
E começou hoje também a entrega de cerca de 1.300 equipamentos, levando mais tecnologia e eficiência para o campo.
A iniciativa faz parte do projeto Mecaniza Mais, lançado durante a COP30, e do programa Arroz da Gente, que completa um ano. As duas ações são voltadas para ampliar a mecanização, aumentar a produtividade e promover a inclusão produtiva.
Ao vivo, nós recebemos agora o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, para falar sobre os impactos desses equipamentos na rotina dos agricultores familiares. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Uma boa noite muito especial aos ouvintes da Voz do Brasil, especialmente os homens e as mulheres do campo a quem nós vamos falar hoje.
Presidente, qual é o principal objetivo, então, da entrega desses mais de 220 maquinários para a agricultura familiar?
Mais de 220 maquinários e mais centenas de equipamentos que acompanham essas máquinas ao todo, como você disse, 1.300 máquinas e equipamentos agrícolas que vai chegar nos rincões mais distantes do nosso país. O grande esforço que nós estamos fazendo, e do governo do Brasil e do presidente Lula, é fazer com que esse projeto que nós estamos coordenando a nível nacional seja o projeto que ninguém fique para trás, que todos e todas tenham oportunidades. E o esforço nosso da Conab, nesse conjunto de ações, é para fazer com que o orçamento chegue justamente naqueles que mais precisam. Como diz o presidente Lula, nós precisamos trabalhar, trabalhar e trabalhar para incluir os mais pobres no orçamento. E o que nós estamos fazendo é justamente isso. O principal programa que a Conab operacionaliza é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós constituímos uma rede de cooperativas e associações. Hoje nós temos 5.700 entidades como essas. E essas cooperativas e associações organizam em torno de 133 mil famílias de pequenos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. O público que, por vezes, as políticas públicas têm muito mais dificuldade de chegar. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de abrir uma conta no banco. Que estão na informalidade. Então, esse olhar que nós tivemos, com essa parceria que nós estabelecemos, Conab, MDA e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é justamente para esse público chegar também à mecanização, chegar à tecnologia, à tecnificação no campo, para diminuir a penosidade, para a gente aumentar a produção. Porque a grande maioria deles estão organizados e vendendo nas compras públicas, para o PA, para a merenda escolar, para as Forças Armadas e também agora o passo que nós queremos que esses homens e mulheres do campo possam dar é também abastecer os seus mercados locais nas suas comunidades. Então nós vamos diminuir a penosidade, levar mais técnica para o campo e fazer com que a produção aumente. Estamos estimando que os grupos, cooperativas e associações que chegar a esses maquinários, eles vão aumentar em aproximadamente 30% a produção a mais.
Presidente, quais foram os critérios utilizados para escolher as entidades e os estados que estão recebendo esses equipamentos?
Como é um plano piloto, todo o nosso país chegará a essas máquinas, nas 27 unidades da federação. No PA nós temos um ranqueamento de prioridades, por exemplo, para escolher quais são os projetos que a gente paga, compra primeiro. Então, primeiro vem mulheres, jovens do campo, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e depois o público geral da agricultura familiar. Então, esse mesmo ranqueamento é que vai ser estabelecido para a gente levar esses maquinários justamente para aqueles que mais precisam.
E isso também ajuda, presidente, no desenvolvimento regional e na permanência dessas famílias no campo, né?
Sem dúvida nenhuma. Aumentando a produtividade, se viabilizando economicamente, a gente também contribui. Com a chamada sucessão rural, onde o jovem também pode ficar no campo. Que normalmente o jovem vê o pai trabalhando na enxada, trabalhando com o esforço físico muito maior. Quando chega o maquinário, onde ele pode trabalhar com mais facilidade, certamente vai despertar o interesse maior também para que o jovem do campo também permaneça na atividade, na produção, junto com o pai e com a mãe.
E esses maquinários também dialogam com práticas mais sustentáveis de produção? De que forma a Conab tem integrado essa inovação, a sustentabilidade nessas ações?
É uma das ações que nós lançamos na COP30, né? Vocês perceberam, nós divulgamos também aqui na Voz do Brasil. Nós vamos começar a gerar 100% da energia que a Conab consome. E essa ação que estamos fazendo com pequenas máquinas agrícolas adaptadas para a realidade das pequenas propriedades também vai nessa direção. A colheitadeira que nós entregamos hoje, que é para o arroz da gente, nesse programa que nós vamos diversificar a produção de arroz para mais 17 estados, com um litro de gasolina ela colhe 400 quilos de arroz. Então é menos poluição, todos esses cuidados, que também é uma preocupação do governo do Brasil, esta ação que garante mais dignidade para o homem e da mulher do campo, também vai nessa direção do desenvolvimento com sustentabilidade.
E a gente tem previsão de novas entregas e ampliação do programa?
Esta foi a primeira ação, 1.300 maquinários e equipamentos agrícolas, faz parte de uma estratégia de uma massificação de máquinas agrícolas chegarem no campo do nosso país. Como foi dito pelo ministro Paulo Teixeira, nós temos regiões onde a massificação de maquinário chegou mais cedo. Por exemplo, na região sul já temos um avanço maior, mas tem muitos locais, os mais distantes do nosso país, norte, nordeste, pequenos municípios, pequenas comunidades, que ainda a enxada é um dos principais instrumentos que o homem e a mulher do campo utilizam. Nós estamos dizendo, Mariana, nós demos um passo importante agora para aposentar a enxada. É? E nós vamos, a partir de agora, utilizar também de mecanismo de financiamentos internacionais. Temos um projeto que está tramitando no governo federal para um empréstimo no Banco dos BRICS para financiar uma massificação permanente e com muito mais alcance para todo o nosso país, para todos os homens e as mulheres do campo, especialmente a agricultura familiar.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado, presidente, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado por mais essa oportunidade. Um grande abraço ao povo brasileiro que está sintonizado conosco.
530 organizações da agricultura familiar serão beneficiadas pelo programa Coopera Mais Brasil.
A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai investir R$40 milhões para fortalecer cooperativas, associações e redes em todo o país.
Quatro propostas foram selecionadas em edital público e cada rede poderá receber até R$10 milhões, conforme o plano de trabalho aprovado. O objetivo do governo é qualificar a gestão das organizações e ampliar o acesso às políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Entre as ações previstas estão apoio técnico e metodológico, serviços contábeis e jurídicos, elaboração de planos de negócio e de projetos para acesso a crédito e políticas de comercialização. O programa também prevê iniciativas para o desenvolvimento de lideranças e a ampliação do acesso a mercados. Segundo o Ministério, a seleção considerou critérios como alcance territorial, capacidade de atendimento, atuação nas 5 regiões do país e trabalho com povos e comunidades tradicionais e mulheres. As organizações selecionadas ainda irão passar por etapas de análise técnica e formalização de parceria. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E em Mato Grosso, o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou a entrega de mais 310 máquinas do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola.
A iniciativa contemplou 142 cidades do estado.
O programa tem como foco o aumento da produtividade, a modernização da infraestrutura municipal e a redução das desigualdades regionais.
A estimativa é chegar a 5 mil equipamentos entregues aos municípios brasileiros.
O presidente Lula participou da 10ª reunião do Conselho de Participação Social.
O conselho é formado por representantes de movimentos sociais que ajudam o governo federal na elaboração de políticas públicas.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a redução da jornada de trabalho sem a diminuição salarial com o fim da escala 6x1 foi um dos assuntos que estiveram na pauta da 10ª reunião do Conselho de Participação Social. Segundo o Milton dos Santos Rezende, da Central Única dos Trabalhadores, que também faz parte do Conselho, a ideia é transformar as reivindicações dos trabalhadores em políticas públicas reais. Vamos ouvir.
Movimentos sociais e populares, nós não estamos trazendo apenas uma reivindicação. Trazemos disposição para construir caminhos, para transformar esse desejo popular em políticas públicas e conquistas.
Criado em 2023 pelo governo federal, o Conselho de Participação Social funciona como órgão de assessoramento da Presidência da República. O grupo, liderado pelo presidente Lula, é formado hoje por 68 membros. Entre as organizações representadas estão o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento Nacional de Luta por Moradia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou a importância dessa participação popular para a manutenção da democracia.
Numa democracia verdadeira, a relação com o povo passa por aprofundar os canais de participação social e popular. A relação do povo tem que ser de escuta constante e de construção conjunta.
Durante a reunião, o presidente Lula lembrou que muitas das ações do governo seguiram os anseios da população e de movimentos sociais.
A sociedade brasileira evoluiu, politicamente. O movimento social cresceu. A gente tem que parar, estender a mão para aqueles que não conseguiram avançar, para a gente levar mais gente junto, para a gente poder fazer aquilo que a gente sonha. Nós fizemos um imposto de renda de R$5.000. Nós fizemos o programa Gás do Povo, que vai ter gás de graça. Nós fizemos a redução da energia elétrica, porque é o jeito da gente avançar.
O presidente Lula também falou que as reuniões do Conselho de Participação Social deverão ser realizadas de 2 em 2 meses. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil lançou hoje o primeiro centro de clima e saúde do país, com foco territorial na Amazônia.
Localizado em Porto Velho, Rondônia, o centro foi instalado na nova sede da Fiocruz.
O centro integra o conjunto de 27 metas e 93 ações previstas até 2035 no âmbito do AdaptaSUS, o Plano Nacional de Adaptação do Setor de Saúde às Mudanças Climáticas, que foi apresentado durante a COP30.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a escolha do estado para a instalação do centro.
É uma região estratégica para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil, em toda a América do Sul, pelo papel que ela tem, inclusive, de ajudar a equilibrar a temperatura do país, garantir chuvas para regiões do centro-oeste, no sul do país, que são decisivos para a produção agrícola, para a produção econômica do nosso país, e também porque o estado de Rondônia foi o mais afetado do ponto de vista do impacto na saúde das queimadas, além da situação de enchentes e seca que aconteceram nos últimos anos também.
O cadastro biométrico será obrigatório para o acesso e manutenção dos benefícios sociais.
Mas quem ainda não tem, não precisa correr. Todo o processo será feito de forma gradual e terá como base a carteira de identidade nacional.
Para quem já tem biometria cadastrada em alguma base, como o Tribunal Superior Eleitoral ou a Carteira Nacional de Habilitação, nada muda nesse momento. E esse cadastro continua válido para novos pedidos e renovação de benefícios.
Quem não tem biometria cadastrada e for pedir um novo benefício, vai precisar tirar a carteira de identidade a partir de 1º de maio do ano que vem.
A partir de janeiro de 2027, os beneficiários vão precisar ter alguma biometria, tanto para renovação quanto para novas concessões.
Já a partir de 1º de janeiro de 2028, todos vão precisar ter a carteira de identidade nacional para pedir um novo benefício ou para manter ou renovar um benefício existente.
Durante o programa Bom Dia Ministra, a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, explicou melhor esse processo.
Quem não tem e não deve tirar uma CNH nos próximos meses, é importante ou ir já no TRE para fazer a biometria cadastrada ou então emitir a carteira de identidade nacional. A gente está apoiando os estados que estavam um pouco mais atrasados, né? Esse ano a gente conseguiu apoiar alguns estados que estavam com uma velocidade menor da emissão da nova carteira, mas a gente hoje já tem todos os estados emitindo, né? A gente já tem 40 milhões de carteiras emitidas no Brasil e estamos com um ritmo de 3 milhões de carteiras por mês sendo emitidas. Então as pessoas podem sim procurar os seus estados e emitir a carteira. Mas isso é só precisa fazer esse ano ainda quem pretende solicitar um novo benefício nos próximos meses. Quem já tem um benefício tem um prazo aí até o seu processo de recadastramento.
E a ministra Esther Dueck também falou sobre o concurso público nacional unificado.
Segundo ela, as nomeações da segunda edição vão ocorrer normalmente em 2026, ano eleitoral.
A gente vai fazer 3 chamadas. 20 de fevereiro sai o primeiro resultado, a gente fala, dá o resultado para as pessoas, vê se elas, quem passou naquelas vagas quer assumir, se não, a gente vai chamar, fazer uma nova rodada e depois uma terceira rodada. E o resultado final mesmo sai ali em torno, perto de 20 de março. Então, depois dessa terceira chamada, a gente já pode homologar o resultado e com isso está homologado ali em março, no máximo início de abril, a gente homologa essas vagas e não tem problema nenhum, estamos livres do defesa eleitoral. Aquelas vagas que têm curso de formação obrigatório são carreiras cujo curso de formação é curto. Portanto, deve começar o curso de formação em abril, deve terminar ali em meados de maio e, portanto, também com prazo para homologar o resultado antes de defesa eleitoral.
A segunda edição do CPN1 oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais.
O Brasil fará o primeiro lançamento de foguete comercial no espaço, agora em dezembro, a partir da base de Alcântara, no Maranhão.
A operação Spaceward vai colocar em órbita um foguete de uma empresa sul-coreana.
O lançamento tem a coordenação da FAB, em parceria com a Agência Espacial Brasileira.
O primeiro foguete comercial do país será lançado a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O foguete sul-coreano Hambit Nano conta com 21 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 7 andares e 1,40 metros de diâmetro, e faz parte da nova geração de foguetes de pequeno porte, voltados para missões mais ágeis e econômicas. Trata-se de um veículo de 2 estágios, projetado para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita. Essa vai ser a primeira vez que o Brasil vai estar à frente de uma missão comercial a partir do território nacional. O coronel aviador da Força Aérea Brasileira e diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Clóvis Martins, destacou que trata-se de uma missão que marca a história do programa espacial brasileiro.
Nós teríamos nessa operação cerca de 400 pessoas, 400 profissionais envolvidos, que estão batalhando, trabalhando na integração e nas coordenações da operação desde outubro deste ano. Trabalhando dessa forma para que possa lançar esse foguete nessa janela de lançamento, que é de 17 a 22 de dezembro.
O foguete vai levar 8 cargas, 7 brasileiras e 1 estrangeira. Desse total, serão enviados 5 satélites de pesquisa, desenvolvidos por universidades como a de Santa Catarina e a do Maranhão, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais, com projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Marcos Chamon, da Agência Espacial Brasileira, explica sobre os satélites que serão enviados.
Nós temos 2 satélites da Universidade Federal de Santa Catarina, o Limpassat 2A e 2B. O 2B, inclusive, com vários componentes já nacionalizados. Depois nós temos o Jussara-K, que é da Universidade Federal do Maranhão. Então, temos novamente a academia trabalhando com a gente. E, finalmente, nós temos uma carga estrangeira, indiana, que tem como objetivo o estudo de aerofísica, enfim, estudo do Sol.
O lançamento conta com suporte do Centro de Lançamento de Alcântara. A missão é organizada numa ação integrada entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. Reportagem, Márcia Fernandes.
Entraram em vigor essa semana as novas regras que regulamentam os procedimentos de entrada e saída em hotéis e demais meios de hospedagem em todo o país.
Pela nova norma, a diária passa a corresponder oficialmente a 24 horas. Desse total, até 3 horas podem ser destinadas à limpeza, higiene e arrumação da unidade.
Os estabelecimentos continuam livres para definir os próprios horários de entrada e saída, mas agora são obrigados a informar de forma clara e transparente esses horários, além do tempo estimado para a limpeza dos quartos.
As regras valem para hotéis, pousadas, resortes, hostels, albergues e aparthotéis registrados como meios de hospedagem e não se aplica a imóveis residenciais alugados por plataformas digitais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF condena 5 réus do Núcleo 2.
STJ valida a dedução de contribuições extraordinárias à Previdência Complementar no Imposto de Renda à Pessoa Física.
TST homologa acordo que beneficia 960 trabalhadores da distribuidora de energia Equatorial Goiás.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do STF condenou 5 réus do Núcleo 2.
A decisão foi tomada por unanimidade. Marcelo Della Libera.
Na sessão de hoje, os ministros absolveram o delegado da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira, por falta de provas. Já o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos principais acusados de integrar a organização que tentou manter Jair Bolsonaro no poder. Foram condenados o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, o general da reserva, Mário Fernandes, e os ex-assessores presidenciais, Felipe Martins e Marcelo Câmara, por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo Moraes, o grupo participou do plano golpista Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do próprio ministro. As penas chegaram a 26 anos e 6 meses de prisão, todas em regime fechado.
Contribuições extraordinárias pagas a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Física.
E, segundo o STJ, deve ser respeitado o limite de 12% dos rendimentos usados para calcular o imposto. Fátima Uchoa.
Após a medida provisória, o STJ definiu que não é mais permitido flexibilizar o teto de renda que passou a ser calculado pela média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão. A única exceção é quando o executivo deixa de atualizar anualmente o limite pelo mesmo índice usado para corrigir benefícios previdenciários em geral. Segundo o relator na primeira sessão do STJ, ministro Teodoro Silva Santos, com a apuração da média salarial dos 12 meses anteriores à prisão, tornou-se possível uma avaliação mais justa da condição econômica do segurado. O entendimento fixado em recurso repetitivo deverá ser aplicado por todo o judiciário.
TST homologa acordo que beneficia 960 trabalhadores da distribuidora de energia Equatorial Goiás.
O acordo movimenta 215 milhões de reais. Anderson Conrado.
O processo foi iniciado em 2015 e finalizado após a mediação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. O vice-presidente do tribunal e coordenador do SEJUSC, ministro Caputo Bastos, avaliou o resultado como satisfatório. Entre os pontos acordados estão diferenças salariais a eletricistas substituídos e quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios de sucumbência em outros processos trabalhistas.
TSE realiza nesta semana 3 sessões de julgamento.
As sessões ocorrem hoje na quinta-feira. Já na sexta-feira, o plenário se reúne em sessão para encerrar o ano judiciário. Estevão Furtado.
As pautas de cada sessão estão disponíveis no portal do TSE com acesso pelo calendário de sessões presenciais. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do TSE no YouTube. Nesta terça-feira, também é realizada a solenidade de posse do ministro Ricardo Villas Boas Cueva como integrante efetivo da corte, em vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, haverá a eleição para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral.
Empresa e três homens são condenados à prisão e reparação por crimes ambientais no garimpo do Lourenço.
A ação foi proposta pelo MPF. Kátia Dias.
Segundo a denúncia, entre 2007 e 2017, os réus atuaram em conjunto para viabilizar e financiar a extração predatória de ouro por meio da cooperativa de mineração. Os réus foram condenados por poluição com risco à saúde humana, à fauna e à flora, exploração de recursos minerais sem autorização, uso de substância tóxica sem licença e omissão no cumprimento de dever ambiental relevante. Além do pagamento de indenização no valor de mais de 106 milhões de reais, os réus receberam penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular vira projeto que torna inafiançáveis crimes sexuais contra crianças.
Avança projeto que susta normas sobre prorrogação de concessões de energia.
Senado autoriza empréstimo para o Hospital Inteligente do SUS em São Paulo.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão popular apresentada no portal E-Cidadania, que propõe tornar inafiançáveis os crimes de natureza sexual cometidos contra crianças e adolescentes, virou projeto de lei e agora será analisada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. A proposta impede que acusados respondam em liberdade mediante pagamento de fiança.
Atualmente, crimes como corrupção de menores, exploração ou prostituição infantil e produção e divulgação de pornografia infantil ainda podem, em determinadas situações, ter fiança concedida em medidas cautelares, já que a legislação não os classifica automaticamente como inafiançáveis.
Hoje, apenas o estupro de vulnerável, que inclui o abuso sexual de crianças menores de 14 anos, é considerado crime hediondo e, por isso, inafiançável, conforme a lei em vigor. Os detalhes com Henrique Nascimento.
Mais de 54 mil apoios no portal E-Cidadania levaram a Comissão de Direitos Humanos do Senado a transformar uma sugestão legislativa em projeto de lei. O texto torna inafiançáveis os crimes com conotação sexual praticados contra crianças e adolescentes, impedindo que acusados respondam em liberdade mediante pagamento de fiança. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que os números da violência sexual infantil no país exigem uma resposta mais dura do Estado.
Não podemos mais admitir números como esses. O abuso ou a exploração sexual de crianças ou adolescentes é um crime covarde, cometido contra quem não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual e que, portanto, não pode oferecer resistência, trazendo ainda danos irreparáveis para o resto da vida. Além disso, em sua grande parte, os agressores são indivíduos que integram o ciclo da convivência da vítima, exercendo relações de confiança ou autoridade, o que intensifica ainda mais a gravidade da conduta.
A presidente da comissão, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, chamou a atenção para a subnotificação de pedofilia, especialmente nos casos que envolvem meninos. Agora, o projeto será votado pelas comissões temáticas do Senado.
E a Comissão de Segurança Pública debateu hoje os impactos de decretos que restringiram o acesso a armas de fogo e transferiram a responsabilidade pela fiscalização de alguns armamentos do Exército para a Polícia Federal.
O colegiado ouviu representantes das duas instituições e também de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. Repórter Bruno Lourenço.
Fábio Venera, presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, criticou a demora em processos de aquisição e registro de armas, a falta de uniformidade entre delegacias, como divergências em comprovantes de residência e ocupação lícita e indeferimentos para quem tem renda de menos de 2 salários mínimos, e pediu uma instrução normativa objetiva da Polícia Federal para padronizar critérios.
Em Joinville, por exemplo, tem um entendimento, na cidade vizinha tem um outro entendimento.
O coordenador-geral de controle de armas de fogo da Polícia Federal, Wellington Clay Porcino Silva, admitiu as dificuldades iniciais na integração dos sistemas de registro, mas enfatizou o compromisso da instituição em garantir segurança jurídica aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.
Isso acontece, são 127 unidades. A gente tem, inclusive, já tem um documento expedido pela coordenação-geral determinando que esse critério de censo não seja aplicado, deixando muito claro que senão o estudante não poderia, ele não exige renda mínima, ele, a norma exige atividade ilícita, independente de haver ou não renda.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, anunciou que vai enviar os questionamentos apresentados no debate para o Exército e a Polícia Federal.
E trazer isso depois a público, através de redes sociais, do nosso próprio gabinete, com todas as respostas, de forma que essa resposta formal seja também um escudo, por assim dizer, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, para os CACs de todo o Brasil, porque serão respostas oficiais das entidades.
General André Guzmão, diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército, enfatizou que, embora parte das atribuições sobre CACs tenha sido repassada, a instituição continua responsável por 382 produtos controlados, como armamentos, munições e produtos químicos, como nitrato de amônia.
Já a Comissão de Constituição e Justiça analisará amanhã o chamado projeto da dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. A proposta estabelece que, em crimes cometidos no mesmo contexto, o juiz deixe de somar as penas e passe a aplicar a mais grave, com aumento proporcional. Na prática, a mudança pode resultar em redução das condenações dos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes. O relator senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirma que o país vive um momento que exige reconciliação, em sintonia com o espírito da Assembleia Nacional Constituinte de 1988.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a iniciativa. Ele lembrou que a oposição costuma defender um endurecimento das penas, mas agora se posiciona ao lado de condenados. Randolfe Rodrigues afirmou ainda que o presidente Lula deve vetar o projeto caso deputados e senadores aprovem o que classificou como uma anistia.
Avançou no Senado o projeto que suspende parte dos efeitos de um decreto do governo federal que estabelece regras para a renovação dos contratos das concessionárias de energia elétrica.
Ao citar o apagão em São Paulo, o presidente do colegiado, senador Marcos Rogério, defendeu intervenção do governo federal na empresa responsável. A repórter Marcela Diniz tem mais informações.
Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto suspende parcialmente o decreto federal de 2024, que regulamentou as licitações e prorrogações das concessões de energia elétrica por até 30 anos. O autor, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, aponta que o decreto limitou a verificação da adequação dos serviços aos critérios de continuidade do fornecimento e da situação econômico-financeira da concessionária, quando a lei exige observação de outros 5 pontos: segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, explicou que a suspensão seria parcial para não prejudicar concessões de energia já prorrogadas.
Restringir os efeitos da presente suspensão às concessões cuja prorrogação ainda não tenha sido efetivada.
Ao citar o apagão em São Paulo, o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, disse que o governo federal tem o poder de, em situações graves, retomar a concessão do serviço.
Talvez tenha chegado o momento de uma posição um pouco mais enérgica por parte de quem é o poder concedente.
O projeto que susta efeitos do decreto sobre prorrogação de concessões de energia segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário do Senado autorizou empréstimos de US$409 milhões do Rio Grande do Sul com o BIRD, destinados a programas das áreas social, ambiental e fiscal.
Também foi aprovada uma operação de crédito de até US$323 milhões com o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS para a implantação do primeiro hospital inteligente do SUS em São Paulo, com uso de tecnologia, inteligência artificial e foco em emergências, UTIs e telesaúde. Repórter Alexandre Campos.
Em seu parecer, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o dinheiro será usado na modernização do Sistema Único de Saúde e na qualificação do acesso a serviços de atenção especializada, com o uso de tecnologias emergentes, transformação digital e inovação. Ao se manifestar sobre o projeto, o senador Nelsinho Trade, do PS, SD de Mato Grosso do Sul, que é médico, elogiou a iniciativa.
A gente tomou conhecimento dessa iniciativa através da doutora Ludmila Ajar, ela que é uma pessoa extremamente ética, competente, comprometida e, falo mais, diferente e diferenciada. A medicina brasileira deve muito à doutora Ludmila. São Paulo sempre foi um espelho para o restante do Brasil. E eu tenho a certeza que essa iniciativa vai se replicar em outras cidades brasileiras, tendo o privilégio e a sorte de contrair também empréstimos dessa natureza para que a gente possa levar para outros estados o hospital inteligente.
Pelo texto aprovado, que segue para promulgação, o prazo para a quitação do empréstimo será de 12 anos com carência de 60 meses.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova texto base do projeto que regulamenta a reforma tributária.
Plenário retira verbas para educação e saúde do limite do arcabouço fiscal.
Líderes adiam votação de PEC da segurança pública e de projeto antifacção.
Boa noite. Os líderes partidários decidiram adiar a votação da PEC da Segurança Pública e do projeto antifacção para o próximo ano. As informações com Luiz Gustavo Xavier.
Os líderes partidários definiram deixar para 2026 a votação em plenário da chamada PEC da Segurança e as alterações do Senado ao projeto antifacção criminosa. Líderes do governo e da oposição concordaram com o adiamento da votação das duas propostas. A PEC da Segurança ainda precisa ser votada na comissão especial sobre o tema, onde o relator deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, modificou a proposta original encaminhada pelo governo para a avaliação dos parlamentares. O texto constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, integrando a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Depois de votada na comissão, a proposta ainda precisa passar pelo plenário. Já o projeto de combate ao crime organizado aumenta penas cometidas por facções ou milícias. O texto, também encaminhado pelo governo ao Congresso, foi modificado pelos deputados e no Senado passou por outras mudanças. São essas alterações dos senadores que precisam ser avaliadas agora pelos deputados. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que é importante mais tempo para avaliar as duas proposições.
Decidimos deixar para o próximo ano, porque, de fato, da parte nossa, do governo, do Ministério da Justiça, tem vários pontos ali que tinham que ser aprimorados e corrigidos. Mas foi uma coisa que praticamente todos os líderes também falaram que era melhor ficar para o próximo ano.
O texto do PL antifacção, que veio do Senado, também prevê a cobrança das empresas de apostas, as BETs, para o Fundo Nacional de Segurança Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Merlong Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação da PEC da Segurança Pública como medida essencial para integrar as ações de inteligência policial. O deputado observa que é preciso aperfeiçoar o texto para desarticular de forma eficaz fraudes bilionárias e crimes financeiros.
Merlong Solano destaca o alto custo da criminalidade para a economia nacional, estimado por institutos de pesquisa em cerca de 20% do PIB. Ele pontua que delitos como sonegação fiscal, contrabando e corrupção alimentam uma economia paralela que drena trilhões de reais do país.
O Tony de Paula, do MDB, afirma que o verdadeiro núcleo do crime organizado no Rio de Janeiro está dentro da política. O parlamentar denuncia a tentativa de enfraquecimento da Polícia Federal e reitera que corruptos provocam mais mortes do que os fuzis de traficantes.
O Tony de Paula critica operações policiais realizadas em ano eleitoral, que, segundo ele, colocam comunidades em risco e resultam na morte de policiais. O deputado entende que ações desse tipo servem apenas como espetáculo e não possuem eficácia real no combate à violência.
Justiça. Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que os brasileiros foram às ruas no último domingo para dizer ao Congresso que não aceitam impunidade, anistia ou retrocessos. Ele espera que o Senado encerre de vez as tentativas de proteger aqueles que atentaram contra a democracia.
Luiz Couto rebate os discursos da oposição que alegam vingança ou perseguição política. Para ele, o projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro relativiza crimes graves. E por isso, o deputado afirma que o Congresso não pode se dobrar a chantagens para livrar criminosos e se tornar traidor do povo.
Pezente, do MDB de Santa Catarina, questiona se as decisões da Câmara têm validade diante das sucessivas interferências do Supremo Tribunal Federal. Ele lembra que votações sobre orçamento, reforma tributária e marco temporal acabam sendo anuladas pelo STF.
Na avaliação de Pezente, o Supremo concentra poder sem ter recebido votos da população, enfraquecendo as competências do Legislativo. Ele alerta que, com a proximidade das eleições, a sociedade precisa saber diferenciar quem se submete a interesses externos de quem atua em defesa do povo.
Política. Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, tomou posse como suplente no lugar de Glauber Braga, suspenso por 6 meses na semana passada. Ela afirma que seu mandato estará focado na defesa dos mais vulneráveis, na cobrança por mais efetividade do Estado e no combate à corrupção sistêmica.
Ao dizer que não faz conciliação política, Heloísa Helena sugere a criação de um observatório de execuções orçamentárias para fiscalizar a aplicação de verbas e evitar irregularidades. Ela também cobra a instalação de uma CPI do Banco Master e a rejeição da reforma administrativa em discussão na Câmara.
Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, cumprimenta a ex-senadora Heloísa Helena, destacando que a deputada recém-possada é uma das vozes mais potentes do Congresso Nacional, necessária para fortalecer os ideais progressistas.
Túlio Gadelha reitera que Heloísa Helena é a quarta parlamentar a compor a bancada da Rede na Câmara e que, apesar do curto tempo que vai durar seu mandato, certamente ele será marcado pela boa política e pelo combate à desinformação e ao extremismo.
Economia. Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que estabelece um teto de 2% para o imposto seletivo sobre refrigerantes. O deputado defende taxas maiores, alegando que o produto causa doenças como câncer e problemas renais, onerando inclusive o SUS.
Padre João alerta que até os impostos sobre a água passarão a incidir mais do que sobre refrigerantes, demonstrando uma proteção tributária à indústria de bebidas. Em sua opinião, o Congresso deve combater um produto que causa tantos males em respeito à vida.
Já Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, é contra o aumento de impostos porque prejudica os empresários que geram emprego e impulsionam a economia. Ele cita o exemplo das bebidas alcoólicas, que têm alta carga tributária, para afirmar que não é o peso da carga fiscal que vai levar à diminuição do consumo.
Na opinião de Luiz Lima, o aumento de impostos visa apenas elevar a arrecadação e encobrir a falta de responsabilidade fiscal do Executivo, que ao burlar o arcabouço fiscal e manter gastos excessivos, força o Banco Central a elevar as taxas de juros, penalizando os brasileiros com mais inflação.
Os deputados aprovaram o projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal recursos para educação e saúde financiados pelo Fundo Social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro e depois modificado pelo Senado. Uma das mudanças foi definir que a medida só vai valer a partir deste ano. Os senadores também excluíram pontos do projeto aprovado na Câmara. Ficou de fora o trecho que retirava dos limites do arcabouço as despesas financiadas com recursos vindos de empréstimos internacionais. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Esse ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para a saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. A proposta foi criticada no plenário. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do projeto que criou o arcabouço fiscal, a proposta enfraquece o controle de gastos.
Porque você dizer que é contra aplicar recursos na educação e na saúde é inadmissível, principalmente com as necessidades prementes da população. Agora, o governo erra em fazer puxadinhos do arcabouço fiscal, tirando das despesas ou do teto de gasto esses recursos. Isso vai levar a continuarmos tendo juros altos, inflação.
O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós ampliamos os recursos para a educação e saúde da monta de 50% de todo o que é arrecadado para o Fundo Social através dos royalties do petróleo e do gás para 55%, um acréscimo de 5% para a saúde e educação. Todo discurso contrário, toda resistência sucumbe ao fato de que nós estamos aqui ampliando a aplicação de investimentos para a educação e para a saúde neste país.
O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social será enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Ilessa, Antônio Vital.
Saúde.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, critica a explosão de vagas e a falta de qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Segundo ele, em 17 meses, o país formou mais de 5.400 médicos sem treinamento adequado, o que coloca em risco a vida de pacientes.
O deputado defende a urgente aprovação do projeto de proficiência médica em discussão no Senado. Dr. Luiz Ovando ressalta ainda a necessidade de interiorização dos profissionais, argumentando que cidades com menos de 20 mil habitantes não têm médicos para atender a população.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora o avanço das obras da nova unidade do Hospital do Câncer de Londrina, dedicado a cuidados paliativos com abordagem interdisciplinar. Ela afirma que o objetivo é tornar-se a maior referência da região sul no tratamento da doença.
Luísa Canziani assinala que a iniciativa concretiza um sonho antigo da comunidade local, ampliando a infraestrutura de saúde do norte do Paraná. Ela sustenta que o alinhamento dos governos estadual e municipal é fundamental para assegurar a entrega de resultados concretos.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defende proposta de emenda à Constituição que assegura plano de saúde vitalício a ex-agentes da antiga SUCAM, Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Ela ressalta que os profissionais foram expostos a inseticidas devido ao trabalho realizado nas décadas de 1980 e 90.
Silvia Cristina alerta que muitos desses trabalhadores enfrentam hoje doenças graves, como câncer, decorrentes do contato direto com venenos durante o combate a endemias. A congressista afirma que a aprovação da PEC é uma reparação da dívida do Estado com a categoria.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembra que o modelo de escolas cívico-militares não tem previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De acordo com o deputado, isso compromete a legalidade do modelo e fere princípios básicos da educação democrática.
Tadeu Venere critica a Procuradoria-Geral da República por considerar as escolas cívico-militares constitucionais e sustenta que o modelo viola o Plano Nacional de Educação. Ele também questiona a adequação de militares na direção escolar.
Ciência e tecnologia.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, elogia a pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo, que usa um vírus sintético derivado do Zika vírus para combater células cancerígenas no cérebro. A deputada reforça que o estudo apresenta evidências promissoras de tratamento para doenças graves.
Apesar do potencial científico, Soraya Santos lamenta que a pesquisa esteja paralisada por falta de recursos. Ela defende maior responsabilidade na aplicação do dinheiro público para garantir a continuidade de estudos que podem gerar avanços na ciência brasileira. Homenagem.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, lamenta o falecimento de Antônio de Paula, ex-vice-prefeito de Santa Rosa. O deputado enaltece a trajetória do colega, destacando suas realizações em áreas estratégicas, como saúde e educação.
Pompeu de Matos recita poema de autoria própria para exaltar o legado trabalhista e a conduta ética de Antônio de Paula. Ele presta condolências à família e saúda a memória do correligionário, a quem compara a grandes ícones do PDT, como Leonel Brizola e João Goulart.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB, elogia o governo da Bahia por anunciar um pacote de investimentos superior a 130 milhões de reais para o município de Tucano. O parlamentar também celebra o anúncio da licitação para obras de pavimentação asfáltica que interligam povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que o governo da Bahia vai agendar uma visita a Quijingue para autorizar a obra que liga a cidade ao município de Cansanção. Ele informa ainda que a pavimentação entre Ribeira do Pombal, Boca da Mata e Feira da Serra depende apenas da finalização do projeto.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, conta que destinou cerca de 58 milhões de reais em emendas para São João de Meriti. Segundo ele, a verba viabilizou a reabertura de um hospital, maternidade e UPA infantil, além de reformas em postos de saúde, quadras e áreas urbanas antes abandonadas.
Bebeto celebra ainda seu terceiro ano de mandato na Câmara, reafirmando seu compromisso com o Rio de Janeiro. O congressista afirma que mantém contato próximo com a população, prestando contas de sua atuação diretamente aos moradores do estado.
Messias Donato, do Republicanos, cumprimenta a Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, por ter sido considerada uma das melhores do país e por ter transformado a cidade com a entrega de obras como a Nova Orla, o Mercado Municipal, o Parque da Biquinha e o Viaduto Dona Rosa.
Messias Donato se diz satisfeito em colaborar com o desenvolvimento de Cariacica, lembrando que enviou 74 milhões de reais em emendas para reforçar áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, agricultura e assistência social.
Votação.
Os deputados aprovaram o texto principal do projeto que regulamenta a reforma tributária. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, um imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado. Depois disso, foi modificado pelo Senado. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, um imposto federal e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após o período de transição, que começa em 2026 e vai até 2033. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda de arrecadação. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limita em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, defendeu o aumento desse percentual, o que ainda deverá ser decidido pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto a partir de 2033. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
Mas você simplifica apenas para o governo. O pagador de impostos, municípios e estados, entra no balaio do governo federal, que traz para si todo o controle. Esse risco de controle, na nossa opinião, não vale a pena.
O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
Os deputados ainda precisam votar destaques que podem modificar o texto, que tem que ser enviado para a sanção presidencial ainda essa semana, para poder virar lei e valer no ano que vem, sem comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Além de concluir a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária na sessão desta terça-feira, os deputados também devem apreciar o projeto de lei complementar que obriga o governo a reduzir benefícios tributários em até 10% até o fim de 2026.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.